Bom, então estão aqui as características principais dos motetos da Arte Antiga. São todos peças curtas, né? Porque eles se originam dessas cláusulas de escantos, né? E eles são constituídos por quanto? Umas quatro, cinco cláusulas, talvez, né? Duram o quê? 2 minutos, 2 minutos e meio, né? Ao contrário de um órgão do Leoninos e do Perotinos. Vejam lá, a primeira, né, boa maneira de diferenciar uma coisa da outra, né? Nesse sentido, eles se aproximam mais das peças da polifonia antiga, lá de São Marcial, né? Que também são curtas, né? Bom, textos distintos em todas as vozes. Eles não foram compostos assim simultaneamente, né? O tenor já era pré-existente, aí é composto um duplo. O triplo pode ser composto posteriormente, né? A gente encontra fontes onde essas mesmas peças são acrescidas de um quádruplo, inclusive, né? De maneira que elas não são pensadas como a gente pensa hoje. Seria impensável, né? Pegar uma polifonia de Bach, por exemplo, e excluir uma voz, né? Seria uma coisa completamente louca. Isso não é o caso aqui dessas peças. Essas vozes, elas são compostas de maneira independente umas sobre as outras, certo? Bom, essas melodias, elas coincidem, claro, né? Porque agora elas precisam, né, recair sobre. É preciso pensar em consonância e dissonância, e é preciso pensar principalmente em pontos cadenciais, né? Como que a gente termina uma cláusula e começa a outra, certo? O estilo de escantos é totalmente predominante, embora a gente encontre subdivisões no duplo e no triplo. Então, se a gente encontra um tenor com um ritmo modal do tipo tan, 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 a gente vai encontrar um duplo, talvez com tan, 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 sempre recorrente, e um triplo, onde pode aparecer tan, tararatan, tararatan, tan, 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 esse tipo de variação, assim, né, sobre a fórmula rítmica básica. Bom, as notas do tenor, elas indicam os pontos de dissonância, de consonância, me desculpem, né? E as consonâncias são a quinta, a oitava e muito eventualmente a terceira. A terça, ela tem muitos problemas, assim, né? Num sistema de afinação pitagórico, né? A gente vai falar sobre esses problemas ainda mais adiante, né? Bom, com isso, a percepção agora de consonâncias e dissonâncias, né? E as dissonâncias, elas devem ser atingidas por movimento contrário, ao passo que as consonâncias podem ser atingidas tanto por movimento paralelo quanto por movimento contrário, né? De forma que não é possível pensar em duas dissonâncias seguidas, certo? Nos pontos das notas do tenor, né? Nos pontos importantes. Bom, ritmo modal em todas as vozes. Falei, recorrência rítmica em todas as vozes, né? Que pode ou não ser subdividido. E uma coisa incrível, assim, que vem com a notação polifônica é a notação de pausas. É engraçado pensar nisso, assim, né? Então, estão aqui os roquetos, né? Pausa, seja no tempo forte, seja no tempo fraco. É preciso aprender a escrever pausa, né? Principalmente se ela for no tempo forte, né? Existe um gênero de composição, eu diria antes, um gênero de improviso, né? Porque essas composições são todas improvisadas, né? Nesse mundo que é predominantemente oral, que também ganha o nome da pausa. É o gênero roquetos, um gênero de motetos que se chama roquetos. Então vejam lá o termo roquetos, agora, novamente, é um termo ambíguo. Roquetos pode significar tanto a pausa utilizada em qualquer moteto, quanto um gênero de composição específico que se usa tanto, no qual a pausa é tão importante que ele ganha o nome de roquetos. A gente vai ouvir um roquetos aqui, eu vou separar a explicação para a gente poder ouvir esse roquetos.